Senador
presidente,
Edson, por favor.
Que prazer tê-lo aqui na presidência dessa casa.
A honra é minha estar ao seu lado.
Com satisfação também registrar aqui, esteve aqui visitando o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temístocles Filho, e também nosso suplente de senador, doutor Santana. Senhor presidente, eu quero tratar aqui rapidamente de dois temas. O primeiro é do aniversário de 60 anos do jornal O Dia no estado do Piauí. Subo essa tribuna hoje, portanto, para fazer uma homenagem ao pioneiro e um dos mais importantes jornais do Piauí, o Jornal O Dia de Teresina, que completa, como disse este mês, 60 anos. Fundado em 1º de fevereiro de 1951 por Raimundo Leão Monteiro, O Dia nasceu com edições somente às quintas e domingos, né, pela manhã. Em 1963, esse periódico passou para as mãos do coronel Otávio Miranda, saudoso coronel Otávio Miranda, e em 1º de fevereiro de 64 virou o primeiro jornal diário do Piauí. Ainda hoje, o jornal pertence à família do coronel Miranda, destaco aqui Valmir Miranda, Volmar Miranda, Valcira Miranda, que são seus filhos, Fábio Sérvio e o Carivaldo Max, um dos mais antigos servidores daquele jornal. Do dia de sua fundação até hoje, o jornal passou por diversas transformações e acompanhou fatos históricos inesquecíveis, que faço hoje questão de citar aqui, como fazem parte da história do Piauí e do Brasil. Foram muitos e grandes os profissionais que integraram a redação de O Dia, e a eles dedico também essa homenagem que faço hoje no Senado, a cada profissional em todas as áreas do jornal, e me permitam aqui com certeza as centenas de pessoas que ali trabalharam e trabalham, em nome da Elisângela Noronha, sua editora, a jornalista Elvira Raulino e o jornalista Deusdede Nunes, o Garrincha, como é conhecido no estado do Piauí, em nome desses profissionais, render homenagem aos profissionais. Parabenizo também a direção, todos os funcionários da redação, da gráfica, do comercial, da distribuição, que de forma direta ou indireta levam a informação de qualidade ao piauiense de todas as idades. Por volta de 77, 78, época em que cheguei a Teresina, militei no movimento intelectual naquela época, e eu me incluía na época nessa fase de escrever crônicas, não é? E contos, e o jornal O Dia abria ali esse espaço, e eu escrevia regularmente para este jornal. Algum tempo depois, já como presidente da Associação do Pessoal da Caixa, o jornal O Dia tornou-se também importante parceiro, porque era na gráfica do jornal O Dia que editávamos o jornal da associação. O mesmo aconteceu depois, quando fui presidente do Sindicato dos Bancários. O Jornal Dia sempre se colocou como um veículo de comunicação muito respeitado no Piauí. Sempre levou ao leitor uma versão muito séria dos fatos, com uma cobertura feita por profissionais muito qualificados. Os profissionais do Jornal Dia sempre trataram com muita seriedade os políticos, os governantes, criticando quando necessário, mas também apresentando saldo positivo, não é, quando conquistavam alguma vitória positiva para o nosso estado. O Dia é hoje um sistema de comunicação com TV, portal, internet e jornal impresso. Modernizou-se, portanto. O jornalismo feito pelo Sistema Dia é integrado às mais novas tecnologias, com equipamentos de última geração, redação multimídia, além de uma credibilidade inquestionável e uma equipe, repito, de brilhantes profissionais. A partir do dia 27 de fevereiro, o jornal inicia um projeto chamado 60 anos em 60 dias. A cada dia está sendo resgatada uma página marcante da história do estado do Piauí nos últimos 60 anos. Está previsto ainda a publicação de 3 livros pela editora O Dia, um com as 60 fotos que marcaram as últimas 6 décadas, o segundo com as 60 notícias mais marcantes dos últimos 60 anos, e um terceiro com as 60 maiores personalidades que atuaram na história do Piauí. Outra boa notícia para o estado é a disponibilização desses conteúdos na internet para livre acesso, por meio de um site acervo do jornal, que deve ser lançado em março deste ano. Por tudo isso, quero fazer essa homenagem especial aqui no Senado Federal, em nome do povo do Piauí, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e em nome da bancada piauiense, tenho certeza, aqui no Senado. Parabéns ao Jornal Dia pelos 60 anos, pela credibilidade, pelos importantes serviços prestados ao Piauí. E queria, em brevíssimas palavras, senhor presidente, registrar hoje, todos sabem já nessa casa, da forma como quero priorizar o tema dessa área da política sobre drogas, especialmente a área do tratamento de dependente químico. E eu quero dizer aqui de uma matéria publicada pelo jornal pela Bom Dia Brasil, né, da Rede Globo. Nessa matéria, eu destaco que ela faz com foco numa vertente que eu acho que o Brasil precisa conhecer cada vez mais. Muitas vezes a gente olha essa situação das drogas muito voltada para a área policial, ou seja, o traficante, as ações da polícia federal, estadual, civil, dos delegados, enfim. E, do outro lado, eu acho que com menos destaque, aquele lado que eu considero aquele para quem também devemos dar a maior atenção, é a esse lado que quero me dedicar. E ali é feita uma matéria, vejam só, aqui em Brasília, onde em regiões da cidade, eu cito a região da Ceilândia, a gente vê uma situação degradante de usuários do crack, pessoas morando aqui na capital federal, em bueiros, aliás, a imagem mostrava pessoas caminhando por cima e as pessoas morando ali embaixo, pessoas que faziam seus depoimentos. E eu chamo atenção para um dos pontos que eu tenho, percorrendo o Brasil, percorrendo o meu estado, encontrado em muitos depoimentos. O álcool como primeiro momento, antes de chegar ao crack. Começa com a bebida alcoólica ou começa com o cigarro. A partir daí, aquilo já não é mais suficiente e aí termina para uma droga mais pesada e para, nessa situação de viver no esgoto, numa dependência, como muitos diziam ali. Olha, teve um depoimento, não é, de um dos entrevistados, ele dizendo da vergonha que ele tinha de andar como bicho, como o resto, ele usa essas palavras, do desejo que tinha de sair dessa vida. Ali, o repórter, inclusive, conseguiu verificar um momento de um pastor, o pastor Luiz Gonzaga, que ali está tentando aconselhar aqueles jovens. Jovens trocando pá de tênis, trocando óculos e por dinheiro, por pedras de crack. Pessoas oferecendo para crianças, para adolescentes, pedras de crack. Então, eu cito isso, destacando aqui o trabalho do Rafael Boechão, que é um médico que daqui do Distrito Federal, que não conheço, mas terei o imenso prazer de conhecer, e ele dá um depoimento sobre a dificuldade de tratar de uma pessoa naquela situação. Mas ele cita ali que a nação brasileira tem que cuidar com todo carinho. Por quê? Porque não se perde só uma pessoa. Nós estamos perdendo, além de pessoas, nós estamos perdendo uma geração. Repito, eu disse aqui na semana passada, todos os municípios brasileiros, isso são dados, não é, do Fórum dos Secretários de Segurança do nosso país, todos os municípios brasileiros, nós já temos a presença da droga, especialmente do crack. O próprio secretário de Segurança dizia das dificuldades de combater uma epidemia como essa. A gente está vendo aí toda uma ação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para o combate, para a prevenção em relação à dengue, porque o medo de se alastrar pelo país. No caso do crack, já se alastrou, ela já tem uma presença em todo o país. E ali, também, o médico diz uma frase que eu acho que, porque ele diz que tem alternativa, não se está fazendo, não é, o tratamento porque não é priorizado. Essa é uma frase de um profissional que lida com esse tema. Então, senhor presidente, eu digo isso para registrar que dei entrada como senador, assinado com muitos membros dessa casa, Vossa Excelência, um deles, o senador Walter Pinheiro aqui também presente, que assina, enfim, de um de uma proposta para uma frente parlamentar, onde vamos estar tratando de políticas sobre drogas e tratamento de dependente químico. E na comissão, que vai se instalar agora na próxima semana, de assuntos sociais, nós estamos propondo criar uma subcomissão, ou permanente ou temporária, tá certo? Que seja capaz de tratar sobre esse tema e apresentar alternativas. Nós, pela experiência que vivenciei no estado do Piauí, inclusive onde recebemos agora a presença, em nome da presidente Dilma, do ministro Alexandre Padilha, conhecendo essa experiência, tem alternativa. Hoje, seja através do setor privado, através de clínicas, através de comunidades terapêuticas, e o que precisamos mais no Brasil é da presença do poder público. É caro fazer um tratamento. E, normalmente, esses dependentes estão desligados da família, desligados da sociedade. Veja, quando um jovem desse começa a usar o crack, por exemplo, porque o crack, eu já dizia aqui, é uma droga perigosa, porque 3 vezes que ele faz uso de pedras de crack, ele já se torna um dependente. E ali ele não pode mais parar. Os amigos se afastam. Tente imaginar o que cada pai, cada mãe, como reage quando vê o seu filho, a sua filha, com alguém que é dependente químico. A primeira coisa que faz, não ande com esse viciado. Largue ele de mão. E assim como os amigos, também a família, também as pessoas da sua escola, enfim. E cada vez mais cresce essa depressão. E é normal, muitas vezes, ele se aprofundar, não é, nas drogas ou em outras alternativas, muitas vezes se ligando a gangues que lhe dão atenção, se ligando à prostituição, se ligando ao crime organizado, muitas vezes, ou pela dependência, ou porque tem ali um setor da sociedade que lhe dá atenção. Então, eu acho que é um tema prioritário do Brasil, prioritário. É uma epidemia que temos que cuidar com toda a força. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que tem solução. A presidente Dilma, resisto novamente, na última sexta-feira fez uma etapa importante, mas devemos percorrer várias etapas. Eu mesmo listei 15 grandes medidas que o Brasil precisa tomar se quiser dar solução. Essa primeira etapa foi essa parceria com 49 universidades públicas, federais e estaduais, inclusive do estado do Piauí, para 40 cursos voltados para profissionalizar 14.700 profissionais em 844 municípios do Brasil. Isso é uma alternativa porque praticamente não temos muitos profissionais, regiões que estão vivendo essa epidemia e não tem nenhum profissional ali treinado, qualificado para socorrer profissionalmente. E o outro reconhecimento dela do papel das comunidades terapêuticas. Daqui a pouco terei uma audiência com o ministro Alexandre Padilha, onde estamos acertando para ele receber as federações das comunidades terapêuticas do Brasil, para que possamos melhorar a portaria que faz essa relação com as comunidades terapêuticas, repassando cerca de R$ 800 por cada paciente que ela recebe mês. Veja, um preso custa hoje mais ou menos R$ 3.000, R$ 4.000 por mês, e a gente com 800 pode garantir as condições desse atendimento. Então, eu quero aqui, agradecendo o meu colega senador Walter Pinheiro, pela forma carinhosa que me cedeu, ao presidente e aos presentes, mas é um tema que realmente me empolga muito e acho que ele deve ser prioridade do Brasil, prioridade do Senado Federal. Muito obrigado.